Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, entrando diretamente no nosso primeiro ponto da ordem de trabalhos, ratificação das votações indiciárias realizadas em sede reunião de mesa e coordenadores sobre as iniciativas legislativas relativas ao acolhimento familiar. Eu passo a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes.
Senhor Presidente, muito boa tarde a todos. Eu pedi se este ponto poderia passar para o fim do... O primeiro se passa... Pois, não é que o Partido Socialista está ali a fazer uma proposta e... Ok. Pronto, tudo o que foi, tudo bem, quanto a esta proposta, é que a deputada Laura Magalhães vem aí e, portanto, ela precisava de ver isso. Portanto, pode ser, então, nesse
está
caso...
Certo.
Ok. Ok. Olha, ela é mais rápida que a própria sombra. Obrigada.
Só faz bem. Eu não ouvi. Sim. Mas fala para todos ouvirmos, estamos. Então? Está aceito? É. Mas, e peço a melhor atenção às senhoras e senhores deputados.
Relativamente então a este ponto 1, é efetuada a ratificação, mas sem prejuízo depois de haver alguma alteração, face à proposta que foi enviada há pouco por e-mail por parte do Partido Socialista. Portanto, julgo que todos os partidos concordam com esta situação, portanto, fica assim.
Não está presente ainda o Bloco de Esquerda, mas não pode. Então vamos proceder à... Sr. Deputado Filipe Ana Correia, correto? Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. A indicação que tenho, gostaria que fosse confirmada, é que, tendo havido votações, a introdução desta alteração teria que ser consensualizada. E não sei se é assim ou não. Se, é, se tem que ser consensualizada, nós não estamos em condições de dar o nosso consenso. Precisamos de mais tempo para a avaliação e, portanto... A nossa proposta era aquela que fizemos há pouco, era que se ratificasse as votações e com a possibilidade, sem prejuízo da possibilidade da vocação para o plenário da votação e da possibilidade de nós podermos dar a concordância depois de analisada esta proposta mais em detalhe.
Senhora deputada Sofia Araújo, tem a palavra.
Por aquilo que fui informada é de que são votações indiciárias e que, portanto, que teríamos que as fazer neste momento. E a ratificação.
Mas vocês não conseguem... Não querem ratificar o
que eu falei? É o contrário.
Então vamos passar a fazer a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos no segundo ponto apreciação e votação de dois relatórios finais referentes a duas petições. Passo a palavra à Sra. Deputada Susana Lamas, relativa à iniciativa legislativa 316/13.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Peço silêncio na sala, por favor.
A presente petição, exercida coletivamente pela Associação de Pais e Heróis, deu entrada na Assembleia da República a 9 de maio de 2017. A primeira peticionante assume o propósito de representar os pais e cuidadores de crianças jovens com cancro, identificando como um dos maiores e mais graves problemas destas famílias o seu abandono e a falta de suporte financeiro. E refere também que algumas situações extremas, esta associação chega mesmo a ser o modo de sobrevivência de alguma dessas famílias. A maioria dos pais e cuidadores é deslocada da sua área de residência para acompanhar os seus filhos, forçando-os a deixar de trabalhar, e ainda faz alusão também à situação dos outros filhos. Consideram também que a legislação existente se encontra desajustada ou e apresentam lacunas e entendem ser necessário rever designadamente a percentagem de vencimento oferido pela prestação de assistência a filho menor, a duração da baixa por assistência a filho, a contabilização do período de baixa como tempo efetivo de trabalho, a possibilidade de acumulação do direito ao subsídio de desemprego com subsídio a terceira pessoa ou a criação de um subsídio específico, a consagração do direito ao acompanhamento por parte do cônjuge que não presta assistência, o reconhecimento do direito dos pais escolherem livremente qual dos dois acompanhará o filho menor e não necessariamente o cônjuge desempregado. Reclamam também a aplicação da Lei 71/2009 e ainda a revisão do subsídio de deficiência, a extinção do direito de transporte para além dos 2 anos, entre outras reivindicações. São ainda também elencados problemas e sugestões no âmbito educativo. E, por último, os peticionantes formulam também o desejo de que todas as famílias terem ao seu dispor a faculdade de continuarem a ser famílias, portanto, de toda a sociedade ser envolvida nesta problemática e não só o Serviço Nacional de Saúde e Segurança Social, mas também as autarquias, o Banco Alimentar, a Cáritas e as demais associações, empresas e voluntários. Relativamente à análise da petição, resulta claro da sua leitura que o seu objeto está especificado e o texto é inteligível. A primeira peticionante encontra-se corretamente identificada e mostram-se também genericamente presentes os demais requisitos previstos na Lei do Exercício do Direito de Petição. Não parece também, por outro lado, ocorrer nenhuma das causas legalmente previstas que terminem o indeferimento preliminar da petição. Com interesse ainda para a apreciação da petição, dizer que a mera entrada da presente petição deu origem à apresentação do projeto de lei 649 do PAN, o projeto de resolução 1065 do CDS-PP, o 1092 do PSD, o 1094 do PCP, o 1095 do PAN e o 1097 do Bloco de Esquerda. Todas estas iniciativas refletem de forma genérica as medidas defendidas pelos peticionantes. Eles próprios vêm mostrar a sua satisfação publicamente no seu site na rede social Facebook. Deverá ainda também recordar-se que a Lei 71 de 2009, à qual eles fazem referência, foi entretanto regulamentada pela Portaria 350-A de 2017. Por outro lado, também parece que o peticionado já mereceu acolhimento nos projetos de resolução há pouco referidos e apresentados pelos diferentes grupos parlamentares, bem como pela regulamentação. No entanto, os peticionantes entenderam e pretenderam na mesma continuação da apreciação e o subsequente agendamento desta petição. Atento o número de subscritores, procedeu-se à publicação da petição na íntegra no Diário da Assembleia da República. Também a peticionária foi contactada por inúmeras vezes para a audiência, para uma audição, mas nunca compareceu. E, portanto, de qualquer forma, atendendo que estão reunida a informação suficiente, foi elaborado o relatório. É obrigatório proceder à apreciação de petição em plenário. Por outro lado, também foi efetuada uma busca relativamente à atividade parlamentar e detectou-se a existência das seguintes petições: a petição 51, a petição 158, a petição 246 e a petição 375. Em conclusão, o objeto da petição está bem especificado, bem como se encontram inteiramente preenchidos os requisitos formais e de tramitação de acordo com o artigo 9º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório aos diferentes grupos parlamentares para ponderarem acerca da adequação e oportunidade de subscreverem medidas legislativas no sentido apontado pelos peticionantes, que o presente relatório deve ser enviado ao Presidente da Assembleia da República e, depois concluídas as diligências, que deve ser dado conhecimento do presente relatório à peticionante Associação de Pais e Heróis, seguida do seu arquivamento.
Muito obrigado. Cumprimento a Senhora Deputada. pela apresentação pelo trabalho realizado e pergunto se alguém se quer inscrever. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passo a palavra de novo à senhora deputada Susana Lamas para fazer a apresentação do relatório relativo à iniciativa legislativa 497/13. A senhora deputada tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Apresento petição, conhecida também coletivamente pela CGTP, deu entrada na Assembleia da República no dia 12 de abril de 2018. Os peticionantes definem a precariedade como a insegurança no emprego e a incerteza na vida dos trabalhadores e das suas famílias e um problema para a democracia do país. E referem ainda que os salários mais baixos, quem oferece salários mais baixos, estão mais expostos à chantagem e à repressão nos locais de trabalho e, portanto, são mais afetados no exercício dos seus direitos. Os signatários reclamam também a adoção de um conjunto de medidas, designadamente a aplicação do princípio da correspondência de um vínculo de trabalho efetivo a um posto de trabalho permanente, ao combate à externalização de serviços e subcontratação de trabalhadores, à transformação da norma de presunção do contrato de trabalho referida no artigo 12 do Código de Trabalho em prova efetiva da existência do contrato de trabalho, à contratação, ou seja, passagem efetivos de desempregados beneficiários de contratos de emprego e inserção, e ao reforço de meios e competência da autoridade para as condições de trabalho. Da análise da petição, resulta claro que o seu objeto está especificado e o texto é inteligível, a primeira peticionante encontra-se corretamente identificada e mostram-se ainda genericamente presentes os demais requisitos de acordo com a lei do exercício do direito de petição. Por outro lado, também não parece ocorrer nenhuma das causas legalmente previstas que determinam o indeferimento liminar da petição. Com interesse para a apreciação da petição, as questões suscitadas pelos peticionantes dizem respeito diretamente aos artigos 11 e 12, 139 a 192 do Código de Trabalho, também de fazer referência à Lei 112/2017, 29 de dezembro, e ainda referir às iniciativas legislativas que deram entrada na Assembleia da República, designadamente o Projeto de Lei do Bloco de Esquerda 729, o Projeto de Lei do PCP 797 e o Projeto de Lei do PEV 901, que baixaram à Comissão de Trabalho e se encontram para discussão e votação na especialidade. Num segundo conjunto de iniciativas, também baixaram o Projeto de Lei 904 do Bloco de Esquerda e o Projeto de Lei 912 do PCP, igualmente em apreciação nesta Comissão. Encontra-se também pendente na especialidade a proposta de lei 136 e ainda fazer referência que deverá-se ter em atenção o disposto no Código Civil relativamente à matéria da prova, designadamente os artigos 341 a 396 e o artigo 344 e 350. Relativamente às diligências, atendendo ao número de subscritores, procedeu-se à publicação da petição no Diário da Assembleia da República. Foi ouvido o secretário-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, acompanhado pela Ana Avoila, Ana Pires e Fernando Gomes, em audição no dia 28 de março de 2019, reiterando a argumentação que já constava do texto da petição. Estiveram presentes nessa audição a deputada do PS, Maria da Conceição Loureiro, do PCP, Rita Rato, e do Bloco de Esquerda, Fernando Manuel Barbosa. É obrigatória a apreciação da petição em plenário. Também foi efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar e detectaram-se a existência das seguintes petições, a petição 256 e a petição 263. Em conclusão, o objeto da petição está bem especificado e encontram-se preenchidos todos os requisitos formais e de tramitação de acordo com a lei de exercício do direito de petição. Deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório aos diferentes grupos parlamentares para eventual exercício de ponderação e adequação e de oportunidade de subscreverem medidas legislativas no sentido apontado pelos peticionantes. O presente relatório deve ser enviado ao Presidente da Assembleia da República e, depois de concluídas as diligências, deve ser dado conhecimento do relatório ao peticionante CGTP e pretende-se ainda ao seu arquivamento. Muito obrigada.
Senhora deputada, alguém se quer inscrever? Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Entramos no último ponto, outros assuntos. Senhora deputada Joana Barata Lopes, tem a palavra. E peço a máxima atenção porque estou a ouvir algum ruído na sala.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Eu pedi a palavra neste ponto para falar sobre o grupo de trabalho da criação das ordens profissionais. Nós estabelecemos um calendário que inicialmente tinha... Estão duas ordens em cima da mesa, quatro propostas. criação da Ordem dos Fisioterapeutas, criação da Ordem dos Assistentes Sociais. Nós estabelecemos um calendário que depois, a qual fizemos uma pequena alteração, porque recebemos a DGERT e, portanto, adiámos de dia 8 de março para dia 15 de março. Significa isto que o calendário que estava estabelecido era as propostas finais até 15 de março para que, sobre a criação da Ordem dos Fisioterapeutas para que pudesse ser discutido no dia 26 e as propostas finais relacionadas com a Ordem dos Assistentes Sociais no dia 22 de março para que pudesse ser discutido no dia 2 de abril, sendo que seria sempre adiado uma vez que estava esta comissão nos Açores. O grupo parlamentar do CDS e do PS solicitaram o adiamento destas datas, por forma a chegar a um texto final, facilitando então o processo de votação, por 15 dias, o que daria até dia 29, assumindo que na semana seguinte estávamos nos Açores, seria até ao final da semana que passou. Como não houve nenhuma informação nesse sentido, o que eu pergunto aos senhores deputados é o que é que informação é que querem aqui adicionar. A proposta que faço é de que hoje estabelecemos datas finais para ambas as iniciativas, uma vez que tem sido questionado ininterruptamente sobre este assunto, ficando até a ideia de que a coordenadora do Grupo de Trabalho, portanto eu própria, ou que o Grupo de Trabalho não tinha interesse ou estaria a criar entraves à sua continuidade, o que é manifestamente mentira, até porque não fomos nós sequer que pedimos o adiamento e, portanto, estamos aqui em adiamento a solicitação de grupos parlamentares que, entretanto, também já passou esse prazo. E, portanto, aquilo que eu queria era que hoje, nesta reunião, pudéssemos estabelecer o prazo final. Se houver proposta conjunta, há proposta conjunta. Se não houver proposta conjunta, vota-se as propostas que estão em cima da mesa. Obrigado.
Muito obrigado. Antes de perguntar quem é que se quer inscrever, permitam-me, enquanto Presidente da nossa Comissão, que subscreva a intervenção que a senhora deputada Joana Barata Lopes fez, porque eu também, em coerência com o que tenho partilhado convosco, voltei a ser, não direi incomodado, mas indagado e com toda a razão, por um conjunto de peticionários que não conseguem perceber que caminhamos para o término do nosso trabalho e temem que a figura da caducidade da iniciativa legislativa volte a estar em cima da mesa. E, portanto, este meu comentário tem a ver apenas com um apelo que eu subscrevo da senhora deputada Joana Barata Lopes para que encontremos uma plataforma de entendimento para que esta iniciativa retome a calendarização que, como foi aqui e muito bem referido, tinha sido definida previamente. E pergunto se alguém se quer inscrever. Senhor deputado Filipe Ana Coreta Correia tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Também, como proponente, em nome do CDS, agradecer a preocupação manifestada pela senhora coordenadora deste grupo de trabalho, que preocupação que naturalmente nós partilhamos. Somos os principais, ou um dos principais interessados, em que esta votação não seja prolongada e, portanto, não sejamos confrontados com os problemas da caducidade. Creio que isso está salvaguardado, temos vindo a trabalhar nas propostas finais e creio que, em nosso entender, temos condições para até ao final do mês finalizarmos uma proposta. E, portanto, o nosso sentido, a nossa proposta, era que no dia 2 de maio fosse viabilizada essa votação. Da nossa parte, entendemos que será possível nessa altura. Muito obrigado.
Temos mais uma inscrição, para além da senhora deputada. O senhor deputado Ricardo Bexiga tinha pedido a palavra primeiro. Senhor deputado Ricardo Bexiga, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Eu penso que há um lapso que seria 3 de maio, não é que é sexta-feira. Portanto, seria a nossa proposta para... Bom, senhor Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, partilhamos naturalmente também a preocupação da senhora deputada Joana Barata Lopes. Portanto, nós temos, como foi referido pela Presidente do Grupo de Trabalho, dois processos legislativos autónomos, um da Ordem dos Fisioterapeutas e que é aquela que estávamos então a propor que houvesse a apresentação de um texto conjunto entre o Grupo Parlamentar do PS e o Grupo Parlamentar do CDS, que são os proponentes das duas iniciativas legislativas sobre esta matéria, que estão em curso, no sentido também de atalhar caminho e abreviar o, digamos assim, o trabalho e facilitar o trabalho do Grupo de Trabalho. E temos depois o outro processo relacionado com a Ordem dos Assistentes Sociais. Relativamente a este processo, queria só dar nota que, na sequência da audição que o Grupo de Trabalho fez à senhora Diretora-Geral da DGERT, que nos alertou para algumas contingências desta última iniciativa legislativa, decorrentes do facto de a Ordem dos Assistentes Sociais, ao contrário dos fisioterapeutas, não regular ou não incidir sobre a regulamentação de uma profissão já regulamentada, isto é, os assistentes sociais são hoje uma profissão não regulamentada. E, portanto, com essa preocupação expressa pela senhora Diretora-Geral da DGERT, entendemos que seria conveniente, de forma a não criar problemas futuros ao processo legislativo, pedir um parecer à DGERT no sentido de fundamentar e, eventualmente, até levar-nos a introduzir na iniciativa legislativa da Ordem dos Assistentes Sociais algumas normas que possam resolver este problema de ser uma profissão não regulamentada. Portanto, isso está a ser feito já e, portanto, penso que também relativamente à Ordem dos Assistentes Sociais não iremos correr o risco de deixar caducar esta iniciativa legislativa. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos a fazer todo o esforço para que assim não seja, mas queremos naturalmente concluir um processo legislativo que seja bem feito e que consiga resolver todos os problemas que naturalmente queremos que esta ordem venha a resolver, designadamente do ponto de vista daquilo que é hoje um terreno quase que vazio do ponto de vista até daquilo que é a compatibilização entre as formações que são concedidas na área do ato social no ensino superior e aquilo que são também as diversas atividades e os diversos tipos de profissionais que neste momento exercem a sua atividade neste setor, no sentido de que esta iniciativa legislativa seja uma iniciativa inclusiva e não exclusiva, isto é, não pretendemos que a criação da Ordem dos Assistentes Sociais possa eventualmente levar ou possa ter como consequência que um conjunto de profissionais que hoje exercem já esta atividade, em função das regras que vêm a ser regulamentadas, ficassem injustamente excluídos da atividade profissional que há muitos anos desempenham. E, portanto, penso que estamos em condições de, embora com um pouco atraso, mas naturalmente com um atraso justificável pela vontade de que os processos legislativos sejam bem feitos e que deem resposta às necessidades destes profissionais, se conclua dentro daquilo que é o prazo previsível dentro deste novo calendário que naturalmente nós estamos também dispostos a aprovar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Joana Barata Lopes, tem a palavra.
Obrigada, Senhor Presidente. Enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho, só para esclarecer, dia 3 de maio, a data final da entrega dos fisioterapeutas, proponho que dia 7 de maio, terça-feira, possamos fazer as votações. Relativamente às ordens assistentes sociais, daquilo que percebo, o objetivo é esperar que venha o parecer da DGERT e, portanto, que se aguarde até lá.
Okay. Será urgente?
Sim. Muito bem. Sem ser enquanto coordenadora do gabinete de trabalho... Não, do gabinete. Do grupo de trabalho.
Gabinete de estudos.
Dizer que, da parte do PSD, ficamos muito satisfeitos por haver esta interação com a DGERT, tanto mais que insistimos muitíssimo para que ela fosse ouvida, achámos que devia ser ouvida em plenário de comissão. Entendemos que a forma como interagimos com a DGERT, que é uma direção-geral, com competência específica nesta matéria de regulamentação das profissões, só serve mal a causa da legislação que produzimos relativamente à regulamentação de profissões, que é em si mesmo uma matéria complicada, e, portanto, ficamos satisfeitos. Ficamos satisfeitos por ter sido útil e para que venha também o parecer, porque também nos parece, aliás, é uma coisa que devemos ponderar se devemos fazer com mais regularidade, ficamos todos a perder se não o fizermos, entendo o grupo parlamentar do PSD, tive a oportunidade de dizer nessa audição e, portanto, vemos com bons olhos que seja pedido este parecer, só pode fazer bem ao processo que esperemos que será finalizado em breve. Obrigado.
Muito obrigado. Também fico satisfeito por termos conseguido, aqui em poucos minutos, recuperar algum do tempo que, não direi perdido, mas que não havia nada em concreto e, portanto, este é um bom exemplo de como a senhora coordenadora trouxe a matéria aqui ao plenário da Comissão para podermos consensualizar. Eu só gostava... O Sr. Deputado... Ah, não reparei que o Sr. Deputado já tinha chegado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
É só para dizer uma questão relativamente ao primeiro ponto, só para deixar anotado que o Bloco de Esquerda, naturalmente, que confirma todas as votações indiciárias. Já sei, tomaram a decisão da proposta do Partido Socialista ir a plenário. Também não temos nenhuma objeção em relação...
Não é ser avocada no plenário? Aí, aqui... E aquele ponto vai ser votado hoje?
Ok. Nenhuma oposição relativamente a essas decisões. Só para deixar em ata que estamos de acordo com as decisões tomadas.
Atenção, há muito ruído na sala, por favor. Alguém se quer inscrever? Ficou votado, agora vai só para plenário.
Exatamente.
É que aqui temos, nós já tínhamos discutido isto no primeiro ponto, não é? Certo, mas há aqui uma questão, já tínhamos fechado o ponto, mas é o que a doutora Susana está aqui a dizer, porque também tem que tecnicamente dar este acompanhamento, e eu também fiquei com esta percepção. Nós votámos aqui, isto agora é só para plenário. Não,
sim,
não.
Portanto, vai para plenário.
A interpretação que eu também fiz é que ia para plenário, tudo. Vamos voltar a impor algum formalismo.
Isso.
Portanto, não vamos ter conversas Presidente, cruzadas. Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, e peço silêncio na sala, por favor. Portanto, peço silêncio na sala, por favor.
Neste momento já não está aqui a deputada Sequeira Hoje, que é a deputada do PS que acompanha este tema, e, portanto, só tentar dar um contributo para a metodologia. Eu creio que o que ficou fechado há pouco na discussão que tivemos sobre este ponto é que foram ratificadas todos os pontos, todas as votações, à exceção do ponto que o Partido Socialista apresentou. Foi isso que ficou, portanto, primeiro ponto. Segundo ponto, que não ficou de facto inteiramente claro, é qual é a metodologia a seguir para esse ponto que não foi aprovado. Eu próprio estava com algumas dúvidas, mas ainda que o grupo de trabalho e os representantes chegaram a consenso, eu não quis gerar mais ruído. Agora... não sei qual é, ou há uma nova reunião do grupo de trabalho e é discutido esse ponto, ou é votado para plenário para ser votado de facto, não é? Ou plenário da comissão, não sei, aí já é uma questão de... Agora, ou plenário da comissão, ou pode ser votado para plenário de comissão também, que se calhar seria mais prático, digo eu, e seria agendado esse ponto, acho que é mais prático, é só por uma questão de...
Pediu a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro. É melhor falar formalmente.
Não. Eu percebo a questão colocada pelo Sr. Presidente. Porque das duas, uma, se houve a ratificação, para todos os efeitos, formalmente poderá subir para plenário e então aí serem feitas as avocações que os grupos parlamentares entenderem. A questão é, não estando, partindo do princípio de que esta norma ficou pendente de ratificação, então, para todos os efeitos, não só para plenário, esta matéria que terá que ser reagendada para a Comissão novamente, porque a especialidade não ficou concluída. E, portanto, sendo assim, significa que amanhã não há votação nenhuma no plenário, já não iria haver também, eu sei, por causa do calendário em que estamos, mas significa que amanhã não haverá nada, o que é preciso é, na próxima ordem de trabalhos, constar a este ponto. Agora... como é que os diferentes partidos se vão posicionar em relação à proposta? Terão que conversar entre eles até à reunião da comissão que venha a aprovar em termos finais.
Então, é nestes termos. Portanto, ao reagendarmos, será exclusivamente o 44B. O resto já no primeiro ponto, hoje resolvemos.
Muito bem.
Então, que fique constar na ata, para não voltarmos a ter aqui algumas... Mais alguém se quer inscrever? Senhora Deputada Maria Mercedes Bosch, tem a palavra. Eu peço outra vez silêncio, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, deputados, senhoras e senhores deputados, caros colegas, caros presentes. Primeiro pedi desculpas pelo meu atraso, mas quase que fui bloqueada para poder chegar aqui à Assembleia da República desde do Marquês de Pombal. Está um verdadeiro inferno, não sei a causa, não questionei.
Combustível.
Acontece que eu vinha preocupada.
Silêncio, por favor. Vamos ouvir, por favor, a nossa colega.
Acontece que vinha preocupada para pôr à consideração do plenário da Comissão um agendamento que foi por esta Comissão retificado e que tem a ver com os cuidadores informais e que, no decurso de contactos estabelecidos durante esta semana, nomeadamente ontem, nos vimos confrontados, nomeadamente a doutora Susana, quanto assessora que faz os contactos diretos com as entidades, com o pedido de prorrogação de prazo para envio de propostas. Já isso tinha acontecido na audição que fizemos às entidades representativas dos cuidadores informais. Tínhamos dado aqui, eu próprio tinha assumido, sem retificação, mas com o parecer de todos os membros que estavam, dos senhoras e senhores deputados, estavam presentes, o dia 22 de abril, para o envio de pareceres, de propostas, de alteração, por parte das entidades representativas dos representantes das entidades representantes cuidadores informais e passando o mesmo para o dia 22 de abril. É o hino nacional. Acho que não. Para enviarem propostas de alteração. Acontece que propostas de alteração. As entidades que tiveram aqui contributos. Não. Contributos. Propostas deles.
É o presidente da Estónia, está a ser recebido aqui.
No mínimo, eu vou manter o meu silêncio. Muito obrigada, Sr. Presidente. Contactados os parceiros sociais, alguns invocaram a necessidade da auscultação de estruturas que com o 25 de Abril, nomeadamente o 1º de Maio, têm imensas dificuldades. E pelo que sugeriram, que se pudessem apresentar propostas de alteração mais tarde, pareceres, peço desculpa, pareceres até um pouco mais tarde. Como o nosso debate na especialidade estava previsto para dia 8 de maio, ponho à consideração dos senhores deputados e das senhoras deputadas e da Comissão, se retificam que possam enviar até dia 2, 3, porque eles invocam o dia 1, dia 2, dia 3, os pareceres, para nós podermos depois discuti-los a 8 de maio. Teremos que fazer propostas de alteração até dia 3, não dá? Não querem? Eu, Eu aceito sugestões, eu só estou a tentar ter um máximo de contributos, nomeadamente vindo dos parceiros sociais que querem... O que invoquem é o 1 de maio e o 25 de abril, mas nomeadamente o 1 de maio. Estruturas sindicais, o 1 de maio é muito representativo e compreende-se que estejam a fazer. Se não quiserem, mantém-se tudo como está. Eles não propõem prazo nenhum, nós é que iremos propor o deadline. E o deadline que tínhamos proposto era o dia 22 de abril, que foi consensualizado. Nós tínhamos proposto... Tínhamos consensualizado o dia 29 de abril para a apresentação de propostas por parte dos grupos parlamentares. E início de discussão na especialidade, dia 8 de 5. Os parceiros sociais invocam que não têm tempo para, perante a proposta de lei e outras propostas, projetos de lei que entraram, apresentar alterações e pronunciarem-se sobre isso. Ou aceitamos, ou ignoramos e mantemos a data que temos. Aí está a consideração, Sr. Presidente.
Atenção, eu
não propuseram nenhuma data.
Não, a ver se não há conversas cruzadas. Não abusemos do informalismo, por favor. Há duas inscrições já. Sr. Deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra.
Eu só queria perceber se de quem coordena, se há alguma proposta alternativa que seja minimamente razoável para que possamos, sem perturbar o objetivo que tínhamos todos, satisfazer, no fundo, a pretensão dessas mesmas entidades, não é?
Respondo, pode ser que mais alguém vá colocar alguma questão. Sr. Deputado José Soares, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta de lei do Governo foi aprovada, se não estou em erro, no dia 7 de fevereiro e foi discutida no plenário, creio eu, ainda no mês de fevereiro também. Apesar de tudo, acho que já é pública há algum tempo e compreendendo a invocação que agora fazem do 1 de maio, acho que este tema tem vindo a ser discutido. Já tivemos audições aqui no Parlamento das entidades empresariais que representam os trabalhadores e as entidades empregadoras, e penso que em que dia é que lhes foi já pedido os parceiros? Já foi há um tempo que lhes foi pedido os parceiros, não é?
Segunda-feira, diz a doutora Susana. Foi segunda-feira.
Pensei que tinha sido antes, porque nós tínhamos decidido já há bastante mais tempo. Quando nós marcamos a data do 11 de Abril, já tínhamos decidido, portanto, ainda em março, nós já tínhamos decidido que íamos pedir os parceiros, certo? Não, quando é que nós decidimos que íamos pedir os parceiros? Foi em março. De março?
Sim.
Pronto, 11 de março. Pronto, não seguiu na altura. Pronto, não seguiu. Não, 11 de Abril foi a audição com os cuidadores. O que estou a dizer é, com as entidades, nomeadamente as entidades a quem decidimos pedir para ser por escrito, que são as entidades, foi 27 de Março que decidimos e que manda. Assim, eu tenho as maiores reservas sobre adiarmos o prazo. Acho que estiveram em discussão pública, cumpriram o período de discussão pública, já os ouvimos presencialmente numa primeira fase, evidentemente na altura não havia estas iniciativas. Há aqui um conjunto de dias e, portanto, se houver alguma proposta concreta para adiar por poucos dias, até ao dia 29 de Abril, por exemplo, tem mais algum tempo, até ao dia 29 de Abril. Agora, é uma segunda-feira, estarmos a adiar muito mais, não tenho grande simpatia por essa proposta. Também não me vou opor terminantemente, mas não tenho, na verdade, nenhuma simpatia por essa proposta.
Senhor Deputado Maria Mercedes, vós tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. A questão que eu quis aqui trazer foi precisamente para não ficar só eu com a decisão. Eu não propus adiamento nenhum, nem de apresentação de propostas de alteração, nem nada. Propus à consideração de todo do plenário, de todos os grupos parlamentares, a ponderação desta questão. Estas propostas foram para apreciação pública, porque, pelo que o prazo estará prestes a terminar. se as próprias entidades tiverem interesse, poderão utilizar esse espaço de apreciação pública para enviarem os seus contributos. Eu sugeria que, quanto muito, até ao dia 25, no máximo, visto que a 29 teremos... Ai, estou a ver maio, desculpem-me. Dia 29 é uma segunda, sexta-feira, até dia 25, em vez de ser 22, seja até dia 25 de abril. Não, é que é assim, é o dia que nós temos para apresentar propostas de alteração. Se formos ter em consideração isso, podemos adiar para... As propostas irão ser debatidas a 8 do 5, podemos adiar, apresentarem até dia 29 e nós podemos adiar até dia 2 ou 3, a propostas de alteração. Dia 3, validamos assim. Então vamos consensualizar, Sr. Presidente. Permite?
Sim, sim.
Dia 25, dia 26, não, dia 29, aos, para as entidades que queiram enviar contributos. Certo? Propostas de alteração dia 3 de maio. Dia 3 de maio, 18 horas. Discussão a iniciar-se a 8 de maio. Certo, senhores deputados, senhoras deputadas? Pela minha parte é tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, não quero... Então, eu só quero dar uma informação para encerrarmos a reunião. A Comissão dos Assuntos Europeus convida-nos a assistir a uma audição pública sobre, na prática, o trabalho da Comissão Europeia. Vai ser no dia 23 de abril, no Salão Nobre, às 15 horas, e vai estar presente um comissário europeu que, por coincidência, é o comissário português Carlos Moedas. Iremos proceder ao
envio.
É às 15 horas, dia 23 de abril, terça-feira próxima. Que chama a atenção, para acabar, para a semana, as reuniões de comissão estão agendadas para terça-feira e vou marcar a reunião para esse dia às 16 horas. Porque quarta-feira o plenário é de manhã.
Quando?
O plenário da próxima semana, à quarta-feira, é às 10 da manhã. Por isso não podemos realizar a nossa reunião na quarta-feira de manhã. Vamos realizá-la na terça-feira, às 16 horas, dia 23. Não há mais nada. É. Não há mais nada a tratar. Está encerrada a nossa reunião. Não há nada para eu assinar. Vamos ver embora.